Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes.
Agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vale Bene. Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
E começamos com uma homenagem a Astrud Gilberto, que morreu hoje. É, nascida na Bahia, criada no Rio, cantora espetacular em vários idiomas, ganhou o mundo com sua versão de Garota de Ipanema. Nesse caso aí, é um disco de 1964, Getz Gilberto, Stan Getz, que é saxofonista, e o casal Gilberto, né? João Gilberto e Astrud Gilberto. Depois ela fez uma versão só dela com Stan Getz e ela ganhou o Grammy, a primeira mulher a ganhar o Grammy com a música do ano. Uma cantora formidável, cantava inglês, português, alemão, francês, enfim, mas não gostava de se apresentar, né? Você imagina, eles casaram, acho, em 59, o João Gilberto e a Astrud. E os dois tinham ali suas manias, né? Acabaram se separando. O Vale Bene, excesso de mania de cada lado. Não tá... Por mais geniais que sejam as pessoas. Não é? Olha, a Bossa Nova ganhou o mundo de maneira espetacular. É ainda hoje, né, a grande referência de música brasileira no planeta. Né? Vocês certamente já viram japoneses cantando Bossa Nova, coreanos cantando Bossa Nova, onde quer, enfim, a Bossa Nova está em todo lugar. E ela foi uma das grandes vozes femininas. E mudou, veja, ela mais do que qualquer outra, né? Canta baixo, não é o vozeirão e tal. Né? E acontece que é capaz, né, de modulações vocais ali que só a Bossa Nova conseguiu. Então, viva Astrud Gilberto, viva o talento, viva o bom Brasil. Já houve um tempo ali que parecia que a gente estava indo bem, estava na rota. Depois muitas coisas aconteceram pelo meio do caminho e vão acontecendo, né? E às vezes coisas infelizes, infaustas, Eu vou ser muito rápido aqui nesse editorial, mas eu quero fazer uma lembrança. Quero fazer uma lembrança porque eu escrevi muito a respeito há 10 anos. E para não variar, vale o Beni, na contramão de algumas coisas. Hoje, faz 10 anos que se fez a primeira manifestação em São Paulo pela redução da passagem de ônibus, aquilo que depois se disse não é só pelos 20 centavos e nunca ninguém soube direito por que razão era. Foi a primeira manifestação, ainda pequena, depois elas foram num crescendo, o Brasil entrou em ebulição, virou um movimento contra as instituições, contra as regras do jogo, inicialmente sim um movimento pautado pela esquerda, pela extrema esquerda, aquele MPL, Movimento Passe Livre, que lançou ali o tal do socialismo da catraca. Eu vejo muitos amigos meus, eu mesmo já participei até de um documentário a respeito, fazendo digressões a respeito de 2013, mais o que teria acontecido, mais o que teria acontecido, o ano que mudou o Brasil. Se mudou, mudou para pior. Se mudou, mudou para pior. De algum modo, em 2013 está semente de muita coisa ruim que aconteceu no país, inclusive a Lava Jato. Como? Já vou explicar. Eu não gosto e jamais apoiarei movimentos que ataquem as instituições democráticas. Jamais. Infelizmente, em 2013, parte considerável da imprensa tratou com simpatia, especialmente depois de alguns confrontos com a polícia, tratou com simpatia o movimento, que foi um erro brutal. Eu lembro de artigos falando, vale bem, da estética black bloc. Eu não sei o que é estética black bloc. Black bloc, para mim, é criminoso, é bandido, tem que estar na cadeia. Infelizmente, algumas correntes da esquerda começaram a flertar com esta bobagem. Precisamos entender a gênese do mal-estar. Olha aqui, a economia brasileira já exibia muitas fragilidades para quem acompanhava a coisa no detalhe, mas elas não tinham chegado ao povo ainda não. Ô, Valio Beni, você sabe que o Brasil não voltou a ter a renda de 2013 e não vai voltar tão fácil a renda do trabalho. O desemprego, baixíssimo, à época. Não havia nenhuma razão especial, além das carências que há no Brasil de sempre, enfim. Mas, do ponto de vista social, se vivia uma realidade que depois nós não atingimos mais. Claro que a economia tinha muitos problemas e depois vieram muitos sortilégios, não vou entrar em detalhes agora. Mas alegar que houvesse uma questão social premente, que não tivesse existido antes ou que não fosse pior depois, não, isso não tinha. Infelizmente, a esquerda rompeu aquele dique da institucionalidade e depois a direita entrou. E eu me lembro de uma manifestação, por exemplo, uma vez que expulsava da manifestação gente que tivesse qualquer filiação política, manifestação de partido político. Não, nós não queremos a política. Aquilo foi o ninho que acabou resultando no bolsonarismo. Que acabou resultando no bolsonarismo como vertente vitoriosa, né? Que acabou resultando na Lava Jato. A Lava Jato, então, é direta a coisa. A Dilma ficou nas cordas, a popularidade dela despencou, a Geraldo Alckmin, governador, despencou, a do Fernando Haddad, então prefeito, despencou, mas a da Dilma foi mais. E aí começou, então, precisamos contra a corrupção, contra não sei o que, aprovam-se duas leis em agosto de 2013, a Lei 12.850, que é a da delação premiada. Já havia colaboração premiada, mas ali se organiza a Lei da Delação Premiada e a Lei 12.846, que é a Lei da Leniência. E isso preparou a Lava Jato, que curiosamente veio no ano seguinte. E tendo vindo a Lava Jato, veio o caos. Veio a destruição do ambiente político, né? E veio a eleição de Bolsonaro. Eu não tenho nada, absolutamente nada de bom a dizer sobre 2013, não lido com esse negócio, ah, não, havia uma insatisfação, havia um malaise, havia um mal-estar, desculpem, a gente precisaria inventar o psicanalista do povo para isso. Vamos mandar o povo para o psicanalista para ele tentar, volho bene, dizer para o psicanalista onde está o seu je ne sais quoi, o seu não sei o quê? E eu não estou fazendo blague da psicanálise, eu fiz psicanálise 8 anos. Nesse momento, o Valio Beni pensou, imagina se não tivesse feito. não tenho nada contra. Ao contrário, tenho só coisa a favor. Agora, não vamos confundir responsabilidade política que houve, inclusive do governo de turno, Porque o governo, num dado momento, se negou a tomar algumas providências que precisariam ser tomadas, não é? Minha mulher veio falar, sobe o microfone um pouco. O governo se negou a tomar algumas providências necessárias para conter aquele movimento. Tentou dialogar. Você não dialoga com gente que está jogando pedra em você. Fim de papo. Você não dialoga com gente que está depredando ônibus. Você não dialoga com gente que está depredando banco. Você não dialoga com quem invade Supremo, você não dialoga com quem invade Palácio, você não dialoga, essa gente não se dialoga. Com gente que faz isso na democracia, tem um jeito para tratar. Polícia e justiça. Aquilo contribuiu para destruir o meio ambiente político e deu no que deu. Não é? Mas como você está sendo raso. Bom, me apresentem hipóteses mais complexas, mas que tenham sustentação nos fatos. Você tem o direito, Valio Beni, você tem o direito, Larissa, eu tenho o direito de sair na rua e dizer não sei, não estou infeliz, não sei o que me faz infeliz, ah, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é, não é só pelos 20 centavos, você tem o direito de querer tudo. Tem o direito, para lembrar os jovens franceses de 68, de tentar assaltar o céu. Agora, depende, você vai assaltar o céu como? Indo para a pancadaria? Isso deixou o governo às cordas, medidas erradas foram tomadas e nós caminhamos para onde caminhamos. Essa que é a verdade. 2013, 2014, Lava Jato e assim vai. 2016, impeachment. 2018, eleição de Bolsonaro. A esquerda inicialmente foi para a rua, depois de 2 meses tinha perdido as ruas e quem foi para a rua foi a direita. Nunca escrevi um texto favorável a 2013, as manifestações. Nunca, nenhum, zero. Porque às vezes a gente se equivoca, depois muda de ideia. Não mudei de ideia. 10 anos hoje da primeira manifestação, irresponsável, que buscava, no fim das contas, e que na prática atacou as instituições. E sempre que você brinca com instituições, o resultado é ruim. Dallagnol está cassado, vamos lá.
A mesa diretora da Câmara confirmou hoje uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da fecha limpa nas eleições do ano passado. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio, por unanimidade, por irregularidade depois de pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros do TSE, esses processos poderiam levar a punições futuras. Segundo a Constituição, a mesa diretora da Casa Legislativa precisa declarar a perda do mandato do parlamentar quando é decidida pela Justiça Eleitoral. O trâmite é regulamentado por um ato da mesa da Câmara de 2009. É diferente, por exemplo, da perda de mandato por quebra de decoro ou por condenação criminal, que aí exigem aprovação da maioria absoluta do plenário da casa.
Exatamente, apenas a coisa de 2009 apenas regulamentou o procedimento. A Constituição é claríssima. No caso de a Justiça Eleitoral cassar o mandato, cassado está. Não existe. O Deltan, ele vive muito numa realidade paralela, né? Ele gosta de dizer, não, sabe o que, que é? É que, não tinha sabe o que, que é. Não tinha recurso possível, né? E aqui até... transcrevi aí do que a imprensa diz, não é verdade exatamente que o TSE disse, ele fatalmente seria, talvez seria punido no futuro, não é isso. O que o TSE viu ali foi fraude à lei. Você toma uma providência para evitar que a lei se cumpra. Não é? E cassado está. E muito bem caçado. Deu com os burros na água, tentou fazer manifestação nesse fim de semana, não deu certo de novo, falhou em São Paulo, falhou em Curitiba, falhou em todo canto. Hoje, aliás, um péssimo dia para Lava Jato e tem uma penca de coisas aqui. Tem uma penca de coisas. Que nós vamos ver já. Gabriela Hart se disse... suspeita ou impedida, né, mais propriamente, de julgar o caso que diz respeito ao ex-deputado estadual Tony Garcia, empresário. Vamos lá, o que, que tem aí? Vamos lá.
A juíza federal Gabriela Hart, da 13ª Vara de Curitiba, entrou com uma representação criminal contra o empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia por crime contra a honra e que, por isso, também decidiu se declarar suspeita para julgar todos os processos nos quais ele figura como parte. Ela escreveu o seguinte: uma vez que esta magistrada protocolou perante o Ministério Público Federal, nesta data, representação criminal por crime contra a honra, que entende que tenha sido cometido em razão da minha atuação como magistrada pelo réu Antônio Celso Garcia, declaro minha suspeição por motivo superveniente de foro íntimo para atuar em todos os processos no qual tal pessoa seja parte.
Isso. Olha, essa questão do Tony Garcia, parte do público certamente já acompanhou, é um negócio absolutamente estupefaciente. O Tony Garcia já foi deputado estadual, empresário. Em 2004... ele caiu nas malhas de uma investigação chamado Caso Banestado, um braço do Caso Banestado. Ele caiu ali nas malhas de Sérgio Moro, na 2ª Vara Federal de Curitiba, que depois se tornou a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele se tornou delator, fez acordo, só que ele disse que a partir daí ele passou a ser um agente, um infiltrado de Sérgio Moro. E que ele passou a agravar autoridades, advogados, empresários, segundo ele, com a colaboração, inclusive, da BIM e o Sérgio Moro sabendo de tudo isso. E depois, segundo ele, disse numa entrevista ao 247, a outros veículos, o Sérgio Moro pegava aquelas conversas, aquelas gravações ilegais, e fingia que aquilo era escuta legal, esquentava, entenderam? O grampo ilegal, transformava em escuta legal e a partir daí ia criando os seus casos. E ele disse que atuou assim para Lava Jato durante muitos anos. Para Lava Jato, desculpe, para o Sérgio Moro. Lava Jato vem daqui a pouco. Para o Sérgio Moro durante muitos anos. Um infiltrado. Ele chega a narrar um caso de um sujeito que estava ajeitando ali uma delação, eu escrevi a respeito hoje no UOL, tem o vídeo com a entrevista dele, ele chega a narrar o caso de um advogado que teria filmado uma festa, isso segundo ele, do TRF4 num hotel de luxo em Curitiba, com garotas de programa, ele estaria com a câmera numa presilha de gravata. Ele afirma que Sérgio Moro botou a mão nessas gravações, mas isso nunca apareceu nos autos. E, portanto, segundo ele, Sérgio Moro fez o uso que quis daquele material. É claro que o Sérgio Moro nega tudo e tal. Em 2018, diz ele, ele próprio, por moto próprio, gravou situações envolvendo... o governo do Paraná, ele disse, gravou para se proteger, e fez o segundo acordo de delação. E essa gravação não teria sido orientada pelo Sérgio Moro. Essa ele teria feito por conta própria. Só que, e isso era com o GAECO, com os promotores que combatem o crime organizado no Paraná. Só que o Ministério Público Federal ficou sabendo, e a Lava Jato, se interessou pelo material e queria que ele entregasse um pendrive que comprometeria o governador Beto Richa. Ele disse que acabou entregando, fez um segundo acordo, então, mais uma pessoa que fez dois acordos de delação. Em 2021, e o Ministério Público achou que ele não entregou tudo o que ele tinha e recorreu contra o acordo dele. Em 2021, a Gabriela Hart, a juíza, essa que agora se declara impedida, eu sei que é coisa atrapalhada, mas é assim. Em 2021, a Gabriela Hart suspendeu o acordo de delação dele. Ele voltou a ser réu. Só que ele diz, eu contei para ela as ilegalidades todas que eu fiz para Sérgio Moro. Eu contei para Gabriela Hart todas as ilegalidades que eu fiz para Sérgio Moro. E ela não fez nada. Ela engavetou. E ele diz, ele nem foi para denunciar, ele só quis dizer que ele colaborava. Tanto colaborava que era um agente do Sérgio Moro. Hã? E ela engavetou. Engavetou e suspendeu o acordo de delação dele. O juiz Eduardo Appio foi para a 13ª Vara Federal de Curitiba e mandou esse material do Tony Garcia para o STF. E ele iria depor agora, o Tony Garcia, na sexta-feira, ele ia depor nesse caso. Não vai mais. Nós vamos ver por quê. As coisas que ele fala ali são pavorosas. E ele diz que topa a cariação, afirma ter prova. Deixa eu dizer uma coisa. Se o que aconteceu ali for verdade, houver evidências, provas, etc., não há como o Sérgio Moro não ser processado e outros, porque também houve conversas aí envolvendo já o impeachment da Dilma. Não há como ser processado, não há como não ser condenado. E acho que pode dar cadeia. Só que o Tony Garcia, ele estava ali exposto à Justiça Federal de Curitiba. Não está mais. Vamos para 2A.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos que correm na Justiça Federal do Paraná que dizem respeito a Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia. O ministro lembra que é do Supremo a competência para investigar as denúncias feitas pelo empresário sobre o suposto desvio de conduta do juiz Sérgio Moro e de procuradores. Todos os autos em que ele apareça como parte, como testemunha ou investigado devem ser enviados à corte.
Então pronto, por decisão do Dias Toffoli, Tony Garcia agora é um caso do Supremo. E toda investigação estará, né, terá como foro o Supremo, não mais a Justiça Federal de Curitiba. Até porque nós estamos vendo que a Justiça Federal de Curitiba, ela está, digamos, sujeita, vale o bem, como eu vou dizer, a muitos solavancos. A muitos solavancos. Tony Garcia diz, por exemplo, o Moro tem o TRF-4 na mão com aquela história da festa, que ele chama de festa da cueca. Aconteceu, não aconteceu, não sei. Tem que investigar. Isso entende se aconteceu lá atrás. O TRF-4 de então não foi o mesmo, a mesma composição que condenou o Lula. E que endossou todas as coisas da Lava Jato. Mas, de qualquer modo, a gente via que o Moro ali, o Moro falava e a decisão, e o TRF-4 endossava. Este é o fato. Né? E há mais um contratempo para a Lava Jato. Mais um. Este também, e desse, igualmente, o Moro não vai gostar. Nem o Moro vai gostar, nem o Deltan Dallagnol vai gostar. Porque é coisa delicada. Vai lá.
O ministro Dias Toffoli concedeu habeas corpus preventivo ao advogado Rodrigo Tacla Duran para que ele, aspas, possa ingressar no país e prestar os devidos esclarecimentos ao Congresso Nacional no dia 19 de junho de 2023, às 14h30, sobre as denúncias por ele formuladas e retornar ao local de origem. Tacla Duran foi convidado pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara a participar de uma audiência pública com a finalidade de esclarecer denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato. Toffoli determinou ainda que seja oficiado o Ministério da Justiça e a Polícia Federal para que adotem as medidas necessárias a fim de garantir a segurança e o livre trânsito do requerente no ingresso, na permanência e na saída do país, em razão do depoimento a ser prestado à Câmara dos Deputados.
O Tacla Duran foi convidado, só que havia risco para ele, né? O Dias Toffoli está dando um habeas corpus preventivo, ninguém toca nele. Ele entra e sai do país. E ele vai prestar esclarecimento à Câmara da denúncia que ele tem. Qual é a denúncia que ele faz já há muito tempo? Já concedeu entrevista, inclusive, ao nosso Jamil Chad. Ele diz que ele sofreu uma extorsão de $5 milhões para não ser prejudicado pela Lava Jato. Ele era advogado da Odebrecht. Quem lhe teria feito a proposta? Obviamente todos negam. Quando eu digo obviamente, não é porque assim, obviamente nega, mas é verdade, estou dizendo que nego. Carlos Zuccolotto, compadre de Moro, advogado, que tinha sido sócio da mulher de Moro, da Rosângela Moro, teria pedido a ele $5 milhões para que ele se desse bem na Lava Jato, e isso com conhecimento de Moro e de Deltan Dallagnol, segundo o Tacla Duran, que alega ter provas. Mas diz ter pagado $600 mil desse total para um outro advogado amigo da Rosângela. Nunca foi ouvido na condição de testemunha, nunca lhe foi oferecida a delação. Ele fugiu do país. Ele saiu do país. Ele tem dupla cidadania espanhola também. E ele saiu. Lembrem-se, olha como as coisas se ligam. Há algum tempo, ele vinha para o Brasil para prestar depoimento ao Apio, Eduardo Apio, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Marcelo Malucelli, desembargador do TRF4, pai do sócio de Moro, que também é seu genro, suspendeu na prática um habeas corpus que o Tacla Duran tinha. Portanto, se ele entrasse no país, ele poderia ser preso. Isso gerou um procedimento no Conselho Nacional de Justiça, porque o Malucelli não poderia mais oficiar nesse caso, uma vez que ele já estava no Supremo, o caso do Tacla Duran. E depois ele se declarou impedido para os casos da Lava Jato. Tacla Duran vai falar ao Congresso. Obviamente, vai falar. Se tudo for conversa mole, se nada tiver prova, vai ficar evidente agora. Diz ter prova? Qual prova? Vamos ver. O fato é que até agora não falou. E nós falamos do juiz Eduardo Apio. O que tem sobre o Apio?
A defesa dele apresentou o resultado de uma perícia que questiona o laudo usado para justificar o afastamento do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato no Paraná. A decisão foi tomada pelo Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no último dia 22. Numa petição enviada a Luiz Felipe Salomão, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, os advogados pedem a suspensão da decisão que afastou o juiz e afirmam que a perícia técnica não sustenta a versão de que Eduardo Apio seja, muito provavelmente, o autor do telefonema a João Eduardo Malucelli, filho do desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli. O laudo apresentado pela defesa foi feito pelo especialista em fonética forense Pablo Arantes, da Universidade Federal de São Carlos, e atribui o nível zero de compatibilidade entre as vozes na escala que vai de menos 4 a mais 4. Ou seja, para o autor da análise não é possível cravar nem descartar que Apio seja o autor dessa ligação.
Bom, tem aí uma perícia técnica, foi enviada a petição ao Conselho Nacional de Justiça, ao Corregedor, e aí vamos ver qual vai ser a decisão. O fato é que ele foi liminarmente afastado, sem ter a chance ali de se defender, dizer que não era, enfim. E agora tem uma perícia dizendo, técnica, assinada, dizendo que não é possível dizer que a voz, sustentando que não é possível dizer que a voz seja dele. Lembrando que a outra era da Polícia Federal, que nessa escala da Polícia Federal consta, dava o 3, de menos 4 a mais 4 dava 3. Diz aqui o especialista, não é zero, portanto não é possível afirmar que seja nem que não seja. Na impossibilidade, se assim considerar o CNJ, de nem ser, nem não ser, de não poder ser afirmativo a respeito, é claro que ele não poderia ter sido afastado. Eu acho que um dia a Lava Jato será devidamente contada segundo aquilo que foi no país. E aqueles que fizeram o que fizeram têm de arcar com as consequências. Meninos, vamos seguir? Vamos falar um pouquinho de Bolsonaro? Vou dar uma acelerada aí. Marcado o julgamento, vai lá.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, marcou para o dia 22 de junho o início do julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi apresentada pelo PDT, que questiona a reunião do então presidente com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado, onde ele ataca o sistema eleitoral sem qualquer prova. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, já se manifestou a favor da inelegibilidade. Para ele, houve abuso de poder político por Bolsonaro usar recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições. O relator do caso é o corregedor eleitoral do TSE, o ministro Benedito Gonçalves.
Bom, o Bolsonaro vai ser cassado. Aí a esperança é que o Nunes Marques peça vista. Se pedir vista, é um máximo de 90 dias, tem que devolver o voto. Não sei se o Nunes Marques vai pedir vista. Não há a menor chance do Bolsonaro escapar dessa. E ele sabe disso e o PL sabe disso. O Valdemar veio com a história de que o Alexandre fica parecendo até o Sérgio Moro, que praticou tantas ilegalidades e agora veja. Não, não tem. Ele sabe que não tem ilegalidade nenhuma. Zero de ilegalidade. E Bolsonaro vai arcar com a responsabilidade. E vem com essa história. Ah, o Bolsonaro vai ficar mais forte. Bom, se ficar mais forte, fazer o quê? Eu acho que não. O Lira mandou dinheiro para os kits de robótica. Vamos lá, Valeu Bene, até FNDE. Vai lá.
Tá bom. O município de Canapi, no estado de Alagoas, que tem apenas 17 mil pessoas, recebeu R$5.800.000 e uma emenda do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que fossem comprados 330 kits de robótica que estão dentro da investigação que apura o possível desvio de dinheiro público. O repasse veio por meio do orçamento secreto e está dentro do inquérito que apura fraude na distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Você se lembra da Megalic, a empresa que comprou kits por R$2.700, vendeu ao governo por R$14.000. Essa Megalic, os proprietários são próximos do Arthur Lira e andaram distribuindo dinheiro, digamos assim, para outras empresas, uma delas de um casal que sacava dinheiro vivo no caixa dos bancos ou então numa lotérica, não é? E o Lira está fazendo pressão porque ele tá descontente com os vazamentos, Larissa. Vamos lá até kits de robótica. Vai.
Tá. O presidente da Câmara conversou diretamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para criticar os vazamentos envolvendo investigações de aliados ligados diretamente a ele. Segundo a Folha, o parlamentar se irritou principalmente com as imagens que mostraram um cofre com mais de R$4 milhões em dinheiro vivo no caso dos kits de robótica.
Lira, assim, eu não gosto da ideia de vazamento. Se a investigação. Agora, Essa é a rotina. Aí a questão é, senhor Lira, fez ou não fez a emenda? Há ou não há o desvio? Eu vi uma entrevista do Lira dizendo que não havia, os órgãos de investigação não tinham encontrado desvio. Não tem como não ter encontrado desvio. O material foi comprado por 2.700, foi vendido ao governo por 14. Hã? Havia emendas específicas com essa finalidade. A Megalic andou fazendo distribuição de dinheiro para pessoas suspeitas. Inclusive, o próprio Lira demitiu, né, um funcionário da liderança do PP na Câmara. Então, olha, envolvido com esse rolo. Está infeliz porque a PF está vazando? É, de fato, vazamento não é uma coisa boa. Agora, nós sabemos que é quase impossível conter, né? Não faço elogio de vazamentos. Mas como fazer? Muitas vezes advogados envolvidos com a causa vazam, investigadores vazam, procuradores vazam, e assim vai. O ideal seria que não, de fato, né? O Dino foi avisado da operação, Volio Bene.
Com antecedência, não. Em resposta, né, aquelas acusações de que as operações poderiam ser uma represália do governo Lula ao presidente da Câmara, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que só foi avisado da operação contra aliados de Arthur Lira quando as ações já estavam em andamento. Essa declaração foi dada numa entrevista à Globo News, na qual Dino disse o seguinte: nós já tínhamos marcado uma reunião e comentei na ocasião, não cabe a mim nem ao presidente autorizar. Acho esquisito alguém imaginar que eu tenha algum contato com o ministro André Mendonça. São processos que já existem e em algum momento andam. Não houve nenhum tipo de orientação política para que as ações envolvendo Arthur Lira andassem mais rápido ou mais devagar.
Eu comentei isso aqui desde o primeiro dia. Essa ideia de que, primeiro, que o ministro da Justiça não é avisado previamente. Sabe quando o ministro da Justiça é avisado como regra? Quando a operação vai para a rua, vale bem. Aí alguém liga assim: ó, ministro, tem uma operação na rua, se eu ler na imprensa, é verdade. Só isso. Ou então, né? Imagina, o Ministério da Justiça no governo Dilma deveria ter segurado todas as coisas da Lava Jato, etc. Segurou alguma coisa? A imprensa não chegava antes, inclusive? Aliás, ficava sabendo antes do ministro da Justiça. Então não tem isso, não tem essa interferência. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, mas é uma subordinação administrativa apenas. Vocês sabiam que cada delegado que tem... O delegado-geral da Polícia Federal, Volio Bene, não pode, ele não tem autonomia para pegar o telefone e falar para o delegado que está investido no caso: para de investigar isso aí. Não pode. O delegado tem autonomia para investigar. E o Lira sabe disso. Mas aí, está criando onda, né? E aí resolveu que o Lula teria que dar um jeito no Renan. Por que que o Lula? Que o Lula vai falar para o Renan? Ô, Renanzinho, para de falar mal do Lira aí, porque senão você me complica. E se o Renan não parar? É o Lula que faz o Renan e o Lira serem inimigos? Serem adversários? É uma questão remontar Lagoas. Mas vai lá, rapidinho, vai.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, demonstrou irritação ao presidente Lula por causa dos ataques do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e pediu uma intervenção do Palácio do Planalto no caso. A cobrança de Lira ocorreu durante uma conversa entre os dois que foi realizada ontem no Palácio da Alvorada. Segundo o Estadão, Lira acredita que as revelações envolvendo as investigações sobre os kits de robótica e a Megalic partiram do senador, que é rival do presidente na Câmara no estado de Alagoas.
Partiram como? Então, assim, a PF, o Dino não tem, o Renan está mandando na PF? O Lira está um pouco desesperado e descontente com isso. Porque, insisto, né, a investigação veio quando ele estava dizendo para o governo o que fazer e o que não fazer. parecendo ali o dono do mundo. Por quê? Ele está pressionando para que o governo mude a orientação política. A rigor, a gente não sabe direito o que ele quer e ninguém sabe. O que é o Lira? É cargo? É emenda? O que seria uma articulação política competente na ideia dele? Ele poderia expor isso. O que me parece é que ele foi com sede demais ao pote, e para quem tem um passado na política como ele tem, talvez fosse preciso controlar essa sede. E não, a PF não está fazendo isso a serviço de ninguém, não, senhor. Mas ele conseguiu uma vitória, vai lá. 12.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade essa denúncia de corrupção passiva contra Lira em um caso que não tem nada a ver com esses kits de robótica. Ele havia se tornado réu em 2019, trata-se de uma acusação de que o deputado teria recebido propina do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, o Francisco Colombo, em troca de apoio político. Na época, o cargo era ligado ao Ministério das Cidades, que tinha influência do PP, o partido de Lira. Em 2012, o ex-assessor de Lira, Jaimerson José Gomes de Amorim, foi preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com R$106 mil. No depoimento, o suspeito diz que o dinheiro teria a Lira como beneficiário. Em 2018, a PGR apresentou uma denúncia ao STF. No entanto, em abril desse ano, a vice-procuradora-geral Lindora Araújo mudou de entendimento do Ministério Público. Na visão dela, apenas a versão do delator não daria elementos suficientes para que a denúncia fosse aceita pelo STF, o que foi seguido hoje pelo Supremo, que votou de forma unânime 5-0 para arquivar a denúncia.
Isso. E não é por... presta atenção que eu vou falar aqui. Indício de proximidade do Lira com o tal cara existe. Eu vou falar por que é que teve essa decisão de 5-0. Mas olha aqui, a primeira denúncia apresentada, né, tem mensagens trocadas entre o Lira e o Amorim, tem ali vinculações para compra de passagem aérea, troca de mensagens, estavam em contato. Evidências de proximidade abundam. Só que tem uma coisa, Vale Bene. Larissa, quem é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público?
Sim.
Se o Ministério Público diz que não há razão para abrir ação penal, o que, que o Supremo vai fazer?
É verdade.
Ah, não, vamos abrir. Vamos abrir e vamos entregar para o Ministério Público que diz que não há razão para abrir.
É verdade.
Dá 5-0 mesmo. Atenção, na fase de inquérito, abre-se o inquérito ou não se abre o inquérito? Como nós sabemos, se disser respeito a Bolsonaro, a PGR vai dizer sempre não. Para abrir inquérito, o ministro do Supremo decide. A procuradoria opina e ele decide. No caso de abertura de ação penal, não. E é por isso. Data vênia não é porque faltem evidências de proximidade, não. Mas a doutora Lindora achou que não. E aí tem uma coisa curiosa, é a 13A. O assessor, aquele assessor que foi pego com a grana, ele está circulando por ali. Aí é só, vê.
O assessor parlamentar de Arthur Lira, que foi preso em 2012 com R$106 mil em dinheiro vivo, voltou a trabalhar na Câmara dos Deputados nesse ano de 2023. Mas dessa vez agora ele atua com um grupo adversário de Lira em Alagoas. Hoje, Jaimerson José Gomes de Amorim é funcionário do deputado federal Luciano Amaral, do PV, apoiador do atual governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Segundo o portal da Transparência, ele recebe R$ 21.096 por mês.
Convenha, né? Eu vou dizer o seguinte, Vale Bene, tem a Lira a ver com isso ou não, não sei o quê. Agora, você contratar um assessor com esse histórico, realmente, eu diria que é uma coisa do balacubá. Está na hora de me botar nesse programa aí, porque eu fiz uma coisa do agro hoje muito boa lá na Bahia, falei, tem coisas positivas acontecendo. Vamos lá, quem é que vai falar de mim? Vai.
O presidente Lula fez acenos ao agronegócio, defendeu uma conciliação entre pequenos e grandes agricultores e incentivou que os brasileiros joguem o ódio na lata do lixo para melhor conviver em sociedade. As declarações foram dadas nesta terça na abertura da Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, sediada em Luiz Eduardo Magalhães, que fica a quase 1.000 quilômetros de Salvador. Em discurso, Lula afirmou que o governo Bolsonaro representou um retrocesso para o agronegócio, criticou o valor destinado ao Plano Safra em 2022 e defendeu a atuação do governo federal para impulsionar o setor. Ele disse: "Entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar, porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. O grande produtor precisa, o pequeno precisa e o médio também precisa. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está." Foi o que disse o presidente. Ele disse ainda haver uma falsa rivalidade entre o agronegócio e a agricultura familiar e diz que os dois setores se complementam. Aspas para ele. São duas coisas totalmente necessárias para o país. Não tem por que existir preconceito do grande com o pequeno ou do pequeno com o grande. O Brasil precisa dos dois porque os dois ajudam o Brasil. A gente tem também um trechinho do vídeo do Lula.
No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parece uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18, 19% ao ano. Está praticamente impossível as pessoas comprarem. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar. Porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Todo mundo precisa do governo. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está. A outra polêmica que eu acho maluca é o pequeno proprietário e o agronegócio. Ora, são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há por que o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois.
Está certíssimo, o presidente. E atenção, o agronegócio é a potência que é porque trabalha com juros especiais. Porque existe Plano Safra. Não trabalha com juros de mercado. É bom que fique claro. E hoje, o BNDES, com mais alguns bilhões para o agronegócio. Hã? Vai lá.
Foram mais 7 bilhões e 600 milhões de crédito do BNDES para o agronegócio, 4 deles, 4 bilhões em empréstimos em dólares para exportadores e 3 bilhões e 600 milhões de reais para cá, para o país. Nesse ano, o banco já concedeu outros 2 bilhões e 900 milhões de reais. A gente tem mais um trecho das declarações do presidente.
A gente fala em meio ambiente e da questão do clima, a gente não está falando contra os produtores que trabalham corretamente e que preservam. As pessoas sabem que não pode destruir os rios. As pessoas sabem que não pode plantar no Pantanal. As pessoas sabem que não pode plantar na Caatinga. As pessoas sabem que não pode plantar na Amazônia. Nenhuma pessoa honesta vai poder derrubar uma floresta para plantar, porque nós temos 30 milhões de terras degradadas que podem ser utilizadas para a gente dobrar nossa produção. Agora, quem quiser agir como bandido e for desmatar, vai ter que sofrer as penas da lei, porque a gente vai preservar esse país.
Olha aqui, primeiro que está correto, é isso mesmo, o agronegócio de ponta não precisa disso, o Brasil tem 30 milhões de hectares degradados que precisam ser recuperados. E atenção, outro dia eu já tinha falado dessa abertura de crédito aqui de 4 bilhões em dólar. Pega o empréstimo em dólar do BNDES e devolve em dólar, portanto não paga o juro. Porque é praticamente zero. Que é o juro. Vai pagar os juros americanos. No geral, o agronegócio já trabalha com juros subsidiados. O BNDES já liberou, com esse pacote, são 10,5 bilhões do BNDES para o agronegócio, Fora o plano Safra que ainda vai vir. Fora o plano Safra que ainda vai vir. Então, assim, o agro está reclamando o quê? Não tem do que reclamar. Como nunca teve, aliás. E mais, é preciso ter um presidente atento. É preciso ter um presidente atento. Nós temos aí, o Lula, nós temos um vídeo aí, o Lula contou que havia um embargo, 70 toneladas de carne brasileira, é isso? 70 toneladas isso. De carne brasileira, estavam paradas porque foram exportadas fora do prazo. De um prazo lá determinado, combinado com o governo chinês. E ninguém conseguia desembargar esse troço. Põe o vídeo aí, aí o Lula diz, aí eu fiz o quê? Fiz isso aí, põe o vídeo.
Errado ou não, nós temos um mar aí, você é no Atlântico, cheio de contêiner brasileiro com carne. Eu precisei pegar o telefone, ligar para o presidente Xi Jinping. Eu não quero saber se o cara que tem o contêiner votou no Lula ou não votou no Lula, se ele anulou o voto. Eu quero saber que ele é brasileiro e que ele está exportando um produto brasileiro e que ele tem direito de ganhar o dinheiro pelo produto que ele produziu. Peguei o telefone, liguei para o Xi Jinping. Ontem o Alckmin falou com o vice-presidente e, se Deus quiser, Fávaro, essas pessoas vão poder receber o dinheiro que merecem. Não precisa nem me falar obrigado. É só continuar produzindo para poder baratear o preço da carne.
É isso, é assim que se fala. Não está faltando dinheiro para o agro, ao contrário, hoje veio mais dinheiro do BNDES, fora, insisto, o plano Safra, que ainda não saiu. Não é? E sim, tem de ter um presidente que pegue o telefone e fale com o presidente da China para liberar a carne brasileira, em vez de ficar aqui com um bando de psicopatas atacando o principal parceiro comercial do Brasil. Lamento, mas assim, lamento para os que contestam, mas assim são as coisas.
São 70 mil toneladas, viu?
70 mil, eu estava achando pouco mesmo. 70 mil toneladas. 70 mil toneladas de carne. Não é? Então, assim, é isso que tem de ser feito. É esse presidente que a gente precisa. E é disso que o agro também precisa, ou não? Ou precisa ficar comprando briga com a China? Precisa? Acho que não.
O É da Coisa.
Nós vamos falar aqui de novo da situação de São Paulo, política, que parece dizer respeito só à cidade de São Paulo, mas que não, eu acho que é uma dificuldade eventual que a direita pode ter em todo o Brasil. E claro que o bolsonarismo vai querer, né, esse objetivo, o PL, de fazer mais de 1000 prefeitos, porque acho que isso prepara a situação para a disputa, a presidência. Eu não acredito nisso, Vole Bene. Eu não acredito nisso, porque esses vínculos não são diretos. As questões locais, as questões nacionais não têm esse canal. Mas, de qualquer modo, tem ali, né? A mística de que a gente fizer muitos prefeitos, então vamos conseguir. O PMDB sempre teve o maior número de prefeitos durante muito tempo e nunca conseguiu eleger presidente. Mas, de qualquer modo... O que nós temos aí sobre a prefeitura? Aliados de Nunes comemorando a saída do Ricardo Salles. Vale bem ou Larissa, quem é?
Sou eu. A desistência do deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, de concorrer à Prefeitura de São Paulo, foi comemorada por aliados do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, já que os dois disputavam entre si o eleitorado da direita e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação de auxiliares do prefeito é a de que agora o apoio do PL fica mais provável, uma vez que o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, vem fazendo gestos de aproximação com Nunes. O principal oponente de Nunes deve ser o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, que provavelmente vai concorrer ao cargo com o apoio do PT.
Bom, então, evidentemente, comemoraram, porque, por enquanto, né, o Nunes é considerado um candidato forte, porque todo candidato da máquina é forte, porque a Prefeitura de São Paulo está com caixa, porque ansiava pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem, sim, influência numa fatia importante do eleitorado. O Salles fez um chororô, Ele assim, ele disse que vamos para 20, depois a gente volta para 19. Ele disse que não se sente traído. Vamos para as aspas. Vamos. E aí ele tem uma análise. Vai, Vale o Bene. Vale o Bene no, na, Ricardo Salles na voz de Vale o Bene.
Não me sinto traído. Tenho grande admiração e gratidão pelo Bolsonaro por ter sido ministro dele e gozado do apoio e amizade durante tanto tempo. O que acho, infelizmente, é que o presidente está muito fragilizado com esses processos que fizeram injustamente contra ele e que podem culminar com a sua inelegibilidade na justiça eleitoral. Consequentemente, isso diminui a capacidade de se contrapor a esse ímpeto do centrão fisiológico.
Eu não entendi como é que o ímpeto do centrão fisiológico poderia mudar, por exemplo, uma votação no TSE. Alexandre, não consegui entender, Vale o Bene.
Difícil.
Nem Vale o Bene, nem Alexandre. Não consegui entender. Né? Ou então, como pode mudar a eventual situação dele no STF? Também não. O Boulos viu com cautela, e eu também viria com cautela, porque, evidentemente, o Boulos deveria preferir dois candidatos da direita, né? Da direita hard. Vai lá.
Entre os aliados do deputado federal Guilherme Boulos, a notícia da desistência da candidatura à Prefeitura de São Paulo de Ricardo Salles foi recebida com cautela. A avaliação é de que, caso o atual prefeito não decole nas pesquisas, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro considere lançar um candidato do próprio PL para a vaga no Executivo Municipal. Pessoas próximas a Boulos avaliam que, caso a legenda de fato apoie a reeleição de Nunes, o atual prefeito ficará carimbado como bolsonarista e que isso pode ser aproveitado pelo candidato do PSOL. De acordo com os aliados do deputado federal, a leitura é a de que uma associação com Bolsonaro pode prejudicar o atual prefeito nas urnas, já que a capital paulista tem um eleitorado de tendência progressista.
Sim, é claro que essa é uma análise, que é a análise do ponto de vista do PSOL ali, dizendo, isso é bom pra gente, mas o desejável seria dois candidatos da direita, do ponto de vista do PSOL, porque os votos seriam divididos, eventualmente, né? Mas, enfim. E a deputada Tabata Amaral entrou com uma representação do Ministério Público de São Paulo contra o vereador Adilson Amadeu, solicitando que o órgão instale um inquérito para apurar possíveis irregularidades relacionadas à votação da revisão do plano diretor. Nós vimos ontem que o Adilson Amadeu mandou mensagem para o Secov dizendo que, um pouco foi, nós fizemos o que vocês queriam e agora esperamos apoio. Evidentemente, não é assim que se faz, não é? É isso aí.
O É da Coisa.
Vamos falar um pouco da CPI, da loucura desse mundo dos psicopatas, vai.
A relatora da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, propôs que a comissão ouça 37 pessoas para verificar quem foram os responsáveis por incentivar e permitir os crimes cometidos em Brasília. Nesta terça, a senadora apresentou o plano de trabalho do colegiado. Entre os nomes sugeridos estão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e os ministros do GSI, Augusto Heleno Gonçalves Dias, e Ricardo Capelli. Além deles, Elisiane Gama propôs um convite ao ex-ministro da Defesa, Braga Neto. A lista não contém o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas ela disse que isso deve ocorrer no futuro. Os requerimentos devem ser analisados na semana que vem.
Isso era no começo. Aí, só por causa da leitura ficou um pouco assim. Atenção, os ex-ministros do GSI, o Augusto Heleno, o Gonçalves Dias e o Ricardo Capelli. Né? Então, tanto quem antecedeu, né, quem estava durante o governo Bolsonaro, como Gonçalves Dias, que depois caiu, a esteira daquela barbaridade. A relatora fez um comentário, falou que as ações criminosas não começaram em janeiro desse ano, mas sim desde o dia em que foi confirmada a vitória do presidente Lula. Solta o videozinho aí, vai lá.
O dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial, proclamados pela Justiça Eleitoral em 30 de outubro do ano anterior. As notícias disseminadas nas redes sociais pela parcela da sociedade, que não aceitava a vitória do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tinham o intento de construir a realidade a partir de sua perspectiva particular, semeando crenças e sentimentos conspiratórios de todas as ordens.
É, isso nós vimos, é evidente. Não foi, não começou no dia 8 de janeiro. Começou no dia da eleição, já, no dia seguinte à eleição. Nós vimos. E deu no que deu. As mulheres na CPI do MST, elas enfrentam uma dificuldade. A primeira dificuldade que elas enfrentam, Larissa, é que elas são mulheres.
Pois é.
Entende? Isso vira dificuldade, a depender de onde você esteja. Vai lá, quem é que fala?
Parlamentares mulheres que integram a CPI do MST na Câmara e a CPMI do 8 de janeiro foram interrompidas, em média, 4 vezes por sessão. Até hoje, 2 reuniões foram realizadas na comissão que investiga os atos golpistas e a relatora Elisiane Gama foi interrompida 8 vezes. Na sessão dessa terça da CPMI dos atos golpistas, Elisiane não foi a única mulher a ser desrespeitada. A deputada Laura Carneiro, do PSD, de Dado, do Rio de Janeiro, e a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, do Mato Grosso do Sul, também foram alvos de desrespeito. Já no colegiado que investiga as invasões recentes pelo MST, tiveram a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, com a fala interceptada 14 vezes e o microfone cortado pela mesa diretora em outras 3 ocasiões. Colega de bancada, a deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, também teve os pronunciamentos desrespeitados por parlamentares em outras 3 ocasiões.
E aí fala assim, ah, só porque é mulher? Ninguém diz, olha, já que você é mulher, vou interromper, mas o fato é que acontece. Né? O fato é que nas 2 CPIs. E a base governista quer chamar um primo da Damares? Ei, Damares, vai.
É o filho do pastor, líder da Igreja Quadrangular do Pará, que teve o avião apreendido com 290 quilos de maconha na semana passada. É o Marcos Bengston, e ele é primo da senadora Damares Alves, do Republicanos. As deputadas governistas Sâmia Bonfim e Talíria Petrone, as 2 do PSOL, de quem eu falava há pouco, querem ouvir o familiar da senadora acusado de ter assassinado o integrante do MST, José Valmeristo Soares, em 2010. Essa investigação ainda está em curso e o primo de Damares aguarda a data do júri popular. Em nota, a ex-ministra Damares Alves afirmou que o caso do primo é investigado já tem 10 anos pela Justiça do Pará e questionou qual o objetivo de desperdiçar recursos públicos de uma CPI para investigar o que já está em investigação.
É que, né, o objetivo é que a gente vai notando assim que vão acontecendo as coincidências e as afinidades eletivas. Não é mesmo, senhora? Essa é a razão. Não é? É isso aí.
O É da Coisa.
Vocês se lembram que o Brasil, se o Lula fosse eleito, ia virar Argentina, ia ser um caos, ia dar tudo errado, né? Venezuela, a bolsa ia despencar, o dólar ia disparar, o Brasil ia breca, não ia ter dinheiro para o agronegócio, como nós vimos, né? Hoje. Mas ia ser um caos, ia ser um caos. Será que o JP Morgan concorda com isso, Larissa Alves? Será que está vendo caos? Como é que é? Vai.
O dólar fechou hoje a R$ 4,91 e a bolsa subiu 1,7% aos 114.610 pontos, chegando ao maior nível do ano. A gente otimista com a bolsa no Brasil já há algum tempo.
Estrategistas, é o que a gente falava do JP Morgan, como o Reinaldo falou, vinham escrevendo que as recomendações de compra para ativos brasileiros eram simples, dados os preços, mas que estava difícil prever o time da recuperação. Agora, M. Shayo Sherman e equipe chamam a atenção para 3 fatores que podem ajudar a determinar o interesse de investidores pela bolsa doméstica. Primeiro, Reinaldo, o índice de surpresa econômica do JP Morgan para o Brasil está no nível mais alto desde janeiro do ano passado. O banco afirma que existe uma boa correlação entre a direção do indicador e a dos mercados de ações. Entre os indicadores divulgados em maio que se saíram melhor que o esperado, os estrategistas citam produção industrial, vendas no varejo, volume de serviços prestados e índices como o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o PIB, o desemprego, o IPCA 15, a prévia da inflação, e o IGPM. Além disso, tem outros itens. A pesquisa Focus do Banco Central começa a caminhar na direção correta, pelo menos pela análise do mercado, né? Ou seja, começa a apontar para as expectativas de inflação mais baixas, crescimento maior e, em relação ao fluxo, os estrategistas do JP Morgan atentam que maio desse ano foi o primeiro mês em um ano no qual os investidores institucionais locais foram compradores líquidos de ações. Segundo o banco, isso é relevante porque pode ser um sinal importante de que a fortíssima onda de resgates que atingiu fundos dedicados a ações e multimercados pode estar próxima do fim.
A Bolsa atingiu a sua maior cotação do ano, o dólar caiu. Um banco desse tamanho, um ente desse tamanho, dizendo que as perspectivas são otimistas. Né? Só mesmo certos, digamos assim, liberais brasileiros. Eu concedi hoje uma entrevista ao Breno Altman, né? Que liberais não são, é que estão antevendo a catástrofe. Catástrofe que não existe, que não vai existir. Como é que eles vão recuar dessas posições, Vale Bene? Não sei. Como é que vão falar assim? Tem mais coisa acontecendo boa na economia. E nós vamos falar delas daqui a pouco. É isso aí.
O É da Coisa. Você está ouvindo na Band News FM, O É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
E a Bolsa fechou, na verdade, no maior patamar, eu falei antes do ano, maior patamar desde 8 de novembro. Ih, Vale Bene, vai ter gente chorando, triste, viu, Larissa? Melancólica.
Pois é.
Meu Deus, queria tanto que desse errado e agora. E o índice de inflação? Tem um índice de inflação aí que está desacelerando. Como é que é? Um novo índice.
A inflação acumulada nos últimos 12 meses desacelerou, puxada pela redução nos preços dos alimentos no país, de acordo com o Índice de Preços dos Gastos Familiares, o IPGF, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O indicador tem caráter experimental e foi elaborado a partir de uma cesta de bens e serviços, cujos preços são renovados mensalmente. A atualização é feita a partir da mudança no padrão de consumo das famílias brasileiras. De fevereiro a março deste ano, o período mais recente com dados disponíveis, o IPGF desacelerou de 0,73% para 0,52%. A alta acumulada nos últimos 12 meses caiu de 4,67% para 4%.
Aí, Larissa, né? Era pesos mesmo. Os pesos de determinados produtos é que vão sendo mudados.
Isso,
porque,
isso
assim,
mesmo.
Os índices que a gente tem é sempre o mesmo peso para cada produto. E aí eles fazem uma mudança do peso a depender das sazonalidades. Então é peso mesmo, não é preço. E aí, olha, inflação 4%. Vale bem, se você tiver uma inflação de 4% com juros de 3,75%, você tem juros reais de quase 10%, né? Segundo esse índice. O que é uma vergonha histórica, E a carne tá mais barata aí, ó. E o filé mignon aí, ó. E a carne. E o fígado. Um fígado bem feito com aquela gelatininha. O fígado não, o músculo, né? Bem feito, mas eu adoro fígado também.
Sinais de redução de preço para o consumidor brasileiro na carne. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial, o IPCA, o valor do produto sofreu 4 baixas seguidas. De janeiro a abril desse ano, segundo o IBGE, o preço do alimento acumulou queda de 3,16% nos 4 primeiros meses e, no mesmo período, o abate de bovinos no Brasil cresceu 4,8% quando comparado aos mesmos meses de 2022.
Isso, também em razão da produtividade do nosso agro ricamente financiado. Né, Valibene? Que bom. Larissa, que bom. É, quero o financiamento para todo mundo. E tem o programa do Desenrola Dívida. Vai lá.
O governo publicou hoje a medida provisória que detalha o programa Desenrola, que promete facilitar a renegociação de dívidas. De acordo com o Ministério da Fazenda, 70 milhões de pessoas vão ser beneficiadas e a expectativa da pasta é de que as renegociações comecem já no mês de julho. Ainda é necessário que haja adesão de credores. Bancos que participarem do programa terão de perdoar e limpar imediatamente o nome de clientes que devem até R$100. De acordo com a equipe econômica, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas com esse valor.
É, olha aqui, e aí eles vão dividir a coisa em dois grupos, né? Que não for R$100. Então serão renegociadas dívidas de até 5 mil para quem ganha até 2 salários mínimos ou pertence ao cadastro único. O endividado poderá pagar o valor à vista ou parcelar em até 60 vezes os juros os juros serão de R$1,99 ao mês. E aí quem tem dívida acima desse valor não tem exatamente um percentual, mas aí o governo, os bancos vão receber incentivo a depender da sua oferta de crédito e o governo está estudando uma forma de incentivo. É absolutamente fundamental livrar, enfim, a pessoa ter o cadastro limpinho ali para poder continuar a consumir, né? Isso é muito bom, é isso aí.
O É da Coisa.
Noto que não viram o meu zap, porque não
vi
tem...
Vi sim, os números aqui. Tá na tela aqui.
É, viram?
Vi.
Então tá,
aqui
não apareceu azulzinho. Agora apareceu, agora apareceu.
Eu não tinha clicado na conversa.
Eu ia participar, me convidaram para a marcha para Jesus. O que foi que aconteceu? Vamos lá, vai.
A marcha para Jesus, vamos primeiro então com essas. Porque...
É a 17.
Ah, 17 primeiro, desculpa, eu vi a segunda mensagem e não vi a primeira. O presidente Lula vai enviar a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, para representá-lo na marcha para Jesus, que será realizada no feriado agora em São Paulo. O presidente da República chegou a ser convidado pelo apóstolo Estevam Hernandes, idealizador do evento, mas diz que infelizmente não poderá participar. Em carta, Lula agradeceu o convite e reforçou o apoio à comunidade evangélica. Ele escreveu: "Sempre admirei e respeitei a Marcha para Jesus, que considero uma das mais extraordinárias expressões da fé de nosso povo. Todo ano, milhões de pais, mães, crianças e adolescentes se reúnem para louvar aqueles que tantos ensinamentos trouxeram à humanidade. Por isso, mesmo um de meus maiores orgulhos como presidente da República foi ter sancionado ainda em 2009 a lei que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Mais do que nunca, precisamos estar unidos em torno dos valores propagados por Cristo. Valores de solidariedade com aqueles que mais precisam, de levar o pão a quem tem fome, do amor ao próximo, da compaixão e compreensão, da tolerância com os que são diferentes de nós e com as imperfeições e erros dos seres humanos, e a promoção da paz, harmonia e amor entre os povos."
Isto. Aí o Vale Bene até fez aparecer mais de um Jesus, né? Porque na carta do Lula está lá, aquele que tantos ensinamentos trouxe. O Vale Bene falou:
certo.
Um Jesus é pouco, é preciso ter dois.
Eu achei que a conjugação estava errada, fui corrigir e corrigi errado ainda.
É preciso de mais de um Jesus. Então, tá bom. Olha aqui, gente, a Benedita da Silva é evangélica, o Jorge Messias também é evangélico, não é? E, portanto, evangélicos progressistas, e existem os evangélicos progressistas, né? O Lula não ir, acho até que há uma questão aí de prudência e de respeito até. A gente sabe que, nesse segmento, a campanha contra o presidente foi muito forte. Isso não tem nada a ver com o povo evangélico. Tem a ver com as lideranças evangélicas. Foi um negócio duro, né? As pesquisas de opinião indicaram que a preferência largamente majoritária para o Bolsonaro nesse setor. Houve uma grande campanha de desinformação tentando ligar o Lula à antirreligião e a aborto e a não sei o quê, teses que ele nunca abraçou de resto. Então acho que na primeira marcha, e sim, houve uma glorificação de Jair Bolsonaro nessa área. Uma primeira manifestação, o Lula já está presente, eu acho que é preciso conversar mais, dialogar mais. Eu nem sei, na verdade, e não sei mesmo, não li a carta toda. Estou aqui deixando claro. Eu nem sei se o presidente alegou que ele teria algum outro compromisso. Ou se simplesmente disse, não posso e vão aqui essas pessoas me representando. E vão representando muito bem, né? O Jorge Messias, que é uma pessoa, aliás, excelente no trato pessoal, estivemos juntos num jantar recentemente, que tinha muita gente, tá, gente? Não era só eu e ele, não. Tá? Tinha muita gente.
Na carta, o presidente não faz menção à justificativa na carta.
Diz, tá. Não diz. Foi muito amistoso, é um homem inteligente e, claro, determinados setores no Brasil... Tem esse negócio de que um evangélico não pode ter um pensamento voltado para a sociedade. Isso é uma besteira. É claro que pode. O Jorge Messias, a Benedita são exemplos disso e outros. Mas acho que o presidente é um sinal de respeito também do presidente já não ir lá de cara. Né? Na primeira grande manifestação está presente e acho que arestas precisam... Arestas precisam ser aparadas no seguinte sentido, o presidente tem que fazer exigência nenhuma, evangélicos, nada disso. É preciso que se tenha claro o óbvio. Né? Lula não vai criar nenhuma dificuldade com a população evangélica. E não há nada na trajetória do Lula, na sua militância, nos seus valores, que entre em contradição com aquilo que os evangélicos cultivam. Mas é preciso mais tempo. Né? E aí, Vale Bene, vamos comprar um carrinho novo?
Estou querendo. Okay,
vai.
Ontem o governo detalhou também o pacote de benefícios ao setor automotivo. Os descontos variam de 1,6% até 11,6%, respeitando o valor mínimo de R$ 2.000 e o máximo de R$ 8.000. A equipe econômica prevê que a iniciativa custará R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos e eles serão divididos da seguinte maneira. R$ 500 milhões de reais destinados a benefícios para carros, R$ 300 milhões destinados para ônibus e R$ 700 milhões destinados para caminhões. Esses valores vão funcionar como uma espécie de trava para o programa, ou seja, quando os créditos oferecidos pelo governo atingirem esse limite, o incentivo será encerrado, mesmo se for antes dos 4 meses de duração previstos pela gestão federal. No caso dos ônibus e caminhões, o governo afirma que veículos com mais de 20 anos de uso poderão ser encaminhados para reciclagem com apresentação da documentação e o proprietário receberá crédito estabelecido entre R$ 33 mil e R$ 99 mil na compra de um veículo novo para renovar a frota nacional.
Olha, obviamente é prudente, eu já disse que começa que não é nenhum descalabro quanto o governo está incentivando os veículos, mas tem a devida compensação. Então não vai ser dinheiro que está sendo deixando, o governo não está deixando de arrecadar com isso porque vai haver a reoneração discreta de parte dos combustíveis. E é bom que tenha o total, o valor a ser atingido, né? Porque senão fica aí sim um buraco sem fundo. E rapidamente, 34, as montadoras já estão pensando aí, vamos dar um incentivo aqui, vai.
A fabricação de carros de passeio subiu 27,3% no mês de maio, com mais de 159 mil unidades produzidas no período. Os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, indicam que ao somar veículos comerciais leves, ônibus e caminhões, o número chega a quase 206 mil unidades. A aceleração na produção se deu nas primeiras semanas do quinto mês do ano, mesmo período no qual o governo federal confirmou às montadoras que o anúncio de incentivos ao setor seria feito no Dia da Indústria, no dia 25 de maio.
É, e desde a divulgação inicial do pacote de benefícios, montadoras têm revisto planos de interromper as linhas de montagem. Algumas, no entanto, têm sido interrompidas. Eu já disse, tem muita gente fazendo críticas muito enfesadas a esse plano, como se isso fosse assim, o grande norte do governo. Ah, qual é o plano do governo? O plano do governo é incentivar a indústria automobilística e tal. E aí já vem gente falando, o mundo inteiro está combatendo o carbono e o Lula vai incentivar carbono. Menos. Isso é uma medida que tem um caráter pontual num momento de crise de um setor e o papel de governos, aliás, o Lula até fez esse discurso hoje, é realmente dar esse amparo quando necessário. Sejam um pouquinho mais realistas em relação à economia brasileira. Até eles lá em cima estão sendo. Não é isso? Tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.